Bom dia. Hoje é terça-feira, dia 23 de novembro de 2021, e nós estamos começando.
Bom, eu vou então começar aqui. Deixa eu me lembrar, vou voltar um pouquinho para trás, deixa eu achar aqui. A gente, então, ele vinha falando que temos a tarefa de usar todas as nossas faculdades de introspecção e toda a nossa força interior para nos conscientizarmos do elemento essencial em nós que não pode mais se entregar totalmente ao corpo, nem penetrar em nosso corpo. Devemos nos ver como candidatos à era de Júpiter. No entanto, isso só acontecerá gradualmente. Por enquanto, o ser humano ainda continua naquilo que recebe do seu ambiente. Isso significa que eles continuam em algo que está abaixo deles. A cada encarnação, nos afastamos mais e mais do corpo, de modo que, até certo ponto, pairamos acima dele. Então, isso é bem importante, que é aquela condição, como a Helena falou, da velhice. Se o corpo não conseguir se apoiar mais na realidade, ele vai ter que fazer essa relação com o mundo espiritual mesmo, né? Então, se este não fosse o caso e as pessoas dependessem inteiramente de serem como os antigos gregos, as perspectivas de um maior desenvolvimento da humanidade seriam realmente terríveis. Por mais estranho que possa parecer, a pesquisa oculta meticulosa, com o objetivo de penetrar nas leis da evolução humana, revela uma verdade que pode muito bem causar desânimo à primeira vista. Mostra que, em uma época não muito adiante, possivelmente já no sétimo milênio, todas as mulheres serão inférteis na Terra. O murchamento e o desmoronamento de corpos humanos irão tão longe que isso acontecerá. Pensem só, se as relações que só podem conseguir entre a vida interior e o corpo físico continuassem inalteradas, as pessoas não encontrariam mais nada para fazer na Terra. O fato é que as mulheres não poderão mais ter filhos. É bem de acordo com o que a gente falou da velhice mesmo, né? Porque você vê que na velhice a fertilidade não está mais no físico, porque está tudo muito mais solto, né? E os frutos que vão ter que nascer dessa vida não vão ser mais concretos para o físico, né? E antes mesmo que a Terra passe por todas as suas fases, os seres humanos, portanto, têm que encontrar uma maneira diferente de se relacionar com a existência terrena. Os estágios que eles precisam físicos e ainda assim estejam presentes na Terra. A existência contém mais mistérios do que as pessoas gostariam de pensar quando se baseiam nas ideias primitivas da ciência moderna. Eu acho que isso
Bia,
aqui é realmente alguma coisa que a gente vai ter que se aproximando. Oi?
É que tá dando uma distorção a cada final de frase. Ontem você saiu e entrou de novo e deu certo, lembra?
É porque eu não estava escutando.
Não, e tá
Talvez para
dando.
os outros também está assim?
Sim,
Vamos
para
ver.
mim dá como se fosse uma. Fica mais devagar e quase
Isso.
para e depois aumenta a dinâmica
Isso.
de novo.
Vou sair, vou sair.
Vou sair.
Vou sair,
Tá.
até já,
Vamos
tá?
tentar ficar melhor. A gente fica.
Oi.
Sim.
Estou de volta. Vamos ver se melhorou. Bom, eu acho que realmente é bem complexo isso tudo que ele está falando, porque a gente não tem nem o alcance de imaginar. Eu já li em alguns outros lugares que o Steiner fala que a concepção vai vir pela laringe, não vai, vai ter uma metamorfose muito grande, e que não sei se vocês já leram isso. Quando eu li isso, eu pensei muito como é que seria terrível se nós, com a consciência que temos, concebêssemos tudo que a gente falasse, né? Porque a gente fala tanta bobagem, que graças a Deus que a gente não cria. Mas os antigos falavam, a minha mãe sempre falava, não fala bobagem, porque os anjos dizem amém e aquilo acontece, né? Que se cria. Porque eu acho que, de alguma forma, isso é uma condição bem primordial, que eu acho que a gente ainda vai voltar a ter. Não sei exatamente como é que vai ser. Mas eu ainda não consigo abarcar exatamente como é que isso tudo vai ser.
E ele situa isso no sétimo milênio, né?
É, mas ele fala que, como a gente tem sete etapas em cada sete, em cada uma das sete, a gente já vai ter prenúncios disso já, de alguma forma. E eu acho que vai correr paralelo aquilo que o Ângelo estava falando. Por um lado vai ter aquilo e vai ter a contraimagem correndo paralelo de todas essas concepções de laboratório e tudo. Vai ser uma coisa... Eu acho que nós vamos ter duas, uma coisa no subterrâneo e uma coisa no outro âmbito, entendeu?
É, e no, o que a gente já está tendo atualmente é uma diminuição populacional e muitas mulheres não querem ter filhos. Na China, agora o governo está fazendo uma campanha para que as mulheres tenham mais de um filho, porque ela ficou até agora com uma proibição, tinha que ser só uma criança, né? E agora eles fizeram uma campanha, estão fazendo uma campanha para que aumente a população, que então cada casal tenha mais de um filho, só que as mulheres não querem, os casais não querem, eles querem só um filho.
Eu li uma coisa também bem aterrorizante, que eu não sei também o quanto fundamento, eles fizeram um estudo de cada vez menos as pessoas querem ter filhos, cada vez menos em todos os lugares, mas, por outro lado, todas essas pessoas que vieram do islamismo, que estão na Europa ali, que entraram com serviços mais... para fazer serviços que ninguém queria fazer, e estão lá, e agora se instalaram na Europa, se espalharam na França, na Alemanha, em todos os lugares, e eles realmente têm muitos filhos. Então, eles fizeram um estudo assim, de que, daqui a pouco, a população assim, predominantemente vai ser de famílias do Islã, sabe? Não sei se vocês já leram sobre isso. Você já leu, Helena?
Sim, mas eu acho isso um tipo de raciocínio que é meio estranho. Todos esses que têm a ver com estatística, porque as coisas mudam muito, né?
Não, com certeza. Principalmente porque esses também das famílias islâmicas, eles vão se unindo com pessoas de outras culturas, e as culturas, toda essa visão também vai mudando, né?
Esse tipo de pensamento que você teve era usado sobretudo nos partidos de direita, para dizer...
Não, isso eu li mandaram um estudo assim, mostrando e falando a quantidade de pessoas que tem na França, na Alemanha, hoje, que já é um pouquinho quase superando a população local.
Sim, e essas pessoas, muitas se integraram, né? Muitas são jornalistas, são médicos, são políticos alemães. Quer dizer, está tendo uma coisa que não é incluída nessa contemplação, né? Que muitas pessoas adotam a cultura, eles vão para a escola, falam alemão como um alemão, os pais não se integram muito, mas eles se integram. Tem muitas pessoas públicas, né, que são filhos de turcos, etc. E eles se consideram e são alemães. Quer dizer, existe uma integração, né? Eu acho que isso é assim.
E o princípio, a coisa mais religiosa, a questão era mais a questão religiosa, não era a questão só da não sei, o estudo era uma coisa mais da questão religiosa.
É, mas eles, sim, eles também não ficam só nessa religião, eles mudam também.
Graças
em todas as épocas da cultura, teve sempre esses movimentos de população e são mais movimentos de encontros de cultura. Né? Muita gente tem medo disso, mas eu acho que isso tem um sentido maior também.
Com certeza. Se o mundo espiritual permitiu que essas compensações se fizerem, sim, né? Porque tem uma razão, né? Que as pessoas, de algum lado, mesmo que como uma situação kármica, que eles submetem pessoas, as pessoas depois vêm e depois também tem outros procedimentos das coisas, sei lá. Mas é bom que a gente olhe para tudo isso, né?
Sim.
Então, havia um sentimento instintivo, por isso, no crepúsculo do quarto dia e no amanhecer da quinta era pós-atlântica, coisas foram ditas, então, que se relacionam com o desenvolvimento de nossa própria época. Eles não podiam ser entendidos, entretanto, as pessoas frequentemente nem mesmo entendiam a natureza humana adequadamente. Pensem no ensino aparentemente brutal de Santo Agostinho, por exemplo, e também de Calvino, de que algumas pessoas estavam destinadas a ser... aqui ele falou, foi a última parte que a gente tinha lido, que ele falou que algumas pessoas tinham o mal na corporalidade e elas... não seriam condenadas a serem pessoas más e outras pessoas a serem boas, né? Que isso era uma coisa que a gente pode ler como injusta. Mas aí o Steiner vai falando nesse trecho que, apesar disso, a pessoa, como está mais desligado do corpo físico, a pessoa não precisa seguir essa tendência de mal que está no corpo. Ela tem outras opções mais livres, né? Era sobre isso que a gente estava falando. Então,
essa doutrina é aquela doutrina conhecida, os escolhidos e os condenados, né? Que até hoje muitos se perguntam, como assim? Como alguém foi o escolhido e Deus despreza os condenados, né? Então, ele esclarece que os escolhidos não no sentido de que existem diferentes eus que são ligados mais ou menos a Deus, mas que só pode-se dizer isso com respeito à corporalidade, porque o eu sempre é, vamos dizer, ligado e protegido no mundo divino.
Isso. E eu acho que isso aí sempre, para mim, tem uma tem aquela passagem no Evangelho que ele fala que muitos são convidados e poucos são escolhidos, porque assim, muitas vezes a gente não escolhe a coisa certa, né? Então é o nosso eu divino, a gente tem essa gota do divino em nós que também tem, que pode escolher ou não, né? Então a gente é convidado, mas muitas vezes a gente não escolhe ir na festa ou não, entendeu? Eu acho que tem a ver com isso que você está falando, né, Helena?
Sim.
Bom, então, o conhecimento da natureza humana na época de Santo Agostinho e nos séculos que se seguiram não se relacionava realmente com a mente e o espírito humano. Como você sabe, o espírito humano foi decretado, como, inclusive nessa época, né, como inexistente no Concílio de Constantinopla. Mas para o ser humano que anda pela Terra. Vamos tentar colocar o mais claramente possível do que se trata realmente. Então, essa dualidade que a humanidade foi entrando, né, perdeu todo esse sentido da trindade, o espírito vai cair fora, né, no entendimento humano. Podeis encontrar uma pessoa e depois outra. E nos termos de Santo Agostinho, poderíamos dizer, essa está destinada ao bem, aquela ao mal, mas apenas o corpo físico externo, não a personalidade individual. Este último nem mesmo foi discutido nos dias de Agostinho.
Se você... Eu quero um instantinho, quando ele fala personalidade individual, não, é mais individualidade, porque a personalidade já é alguma coisa ligada à corporalidade. Aqui, a palavra é individualidade.
Ah, então tá ótimo, tá ótimo. Este último nem mesmo foi discutido, então, lá nos tempos lá que ele fala, né? Mas só passou a ter significado em tempos mais recentes e não teria significado na época dos gregos antigos. Mas são as almas humanas, eles, é claro, moldam seus próprios destinos. Nenhum impulso vem da predestinação, mas eles moram em corpos destinados ao bem e ao mal.
Esse então, eles acho... é, na verdade, elas, são as almas. Uhum. É, na tradução, ele trocou. É, sempre se refere às almas.
É, então,
mas o que vocês entendem como corpo predestinado ao bem e corpo predestinado ao mal?
A gente sabe que no corpo estão impulsos, instintos que não levam muitas vezes o homem para o bem. A gente vê como que na adolescência essa luta, né, com aquilo que está no corpo, com todos esses impulsos que vão, que se não puderem ser humanizados, tem impulsos animais, são animalescos, né? Eu acho que é mais em relação a isso, não sei. O que, que vocês acham?
Eu acho também que talvez tenha a ver com o nosso processo de decadência, né? Porque ele fala como na época da Grécia o corpo manifestava o anímico espiritual, por isso que eles tinham um sentido para beleza. Beleza é quando o corpo expressa, manifesta aquilo que é anímico espiritual. Mas como a Terra foi envelhecendo e foi se tornando seca, e ele disse que ela começa a se rachar, esse desmoronamento, é como se fossem fragmentos, começa a se fragmentar, então o corpo não vai ser mais suscetível de ser permeado pelo espírito e a alma. Então, o corpo não vai ter uma tendência para o mal, ele vai ter a tendência para a escuridão, para a morte, tudo que não é a vida, né? Então, eu acho que isso é uma coisa típica da nossa época também, que o corpo não está bem saudável no sentido de poder sempre ser permeado pelo espírito. E sempre tem uma tendência um pouco, vamos dizer, para o mal, sim. Por isso, como você já mencionou algumas vezes, o Paulo fala do espinho na carne. O espinho na carne.
Uhum.
Que é aquilo que a gente quer o bem e faz o mal.
Exatamente. E também a gente vê, né, que esse corpo que não está mais permeado pelo suprassensível, onde não tem uma ordenação superior nossa, do nosso eu, outra força está ali sempre para ordenar, né?
É exatamente.
Então, agora a gente vai começar no pedaço que nós tínhamos parado. À medida que a evolução da Terra...
De novo, está de novo dando o problema. Está de novo. Fica num...
É como se você estivesse bêbada.
Isso, é uma câmara lenta na voz.
É essa conexão não está muito boa.
Melhorou?
Vê se melhorou. Será que nós saímos?
Agora melhorou. Todos? Não. É não, a conexão da FIA com a internet.
Eu desliguei o negócio aqui.
Agora melhorou.
Estava desligada a internet aqui. Estava desligada. Bom. À medida que a evolução da Terra progride, os seres humanos serão cada vez menos capazes de desenvolver suas almas paralelamente aos seus corpos. Por quê? Então, não haveria, deveria ser possível a um indivíduo encarnar em um corpo cuja constituição inteira o destina ao mal? Ele está fazendo a pergunta, por que então não deveria ser possível um indivíduo encarnar em um corpo cuja constituição inteira o destina ao mal? O indivíduo ainda pode ser bom dentro desse corpo, pois a conexão com o físico se tornou menos próxima. Esta então é a outra verdade embaraçosa, mas uma verdade que devemos fazer nossa. Em suma, os seres humanos estão se tornando cada vez mais introvertidos e devemos seriamente perceber que durante as épocas finais da evolução terrestre, eles se retirarão do corpo físico externo.
Essa palavra introvertido não é bem, é mais interiorizado, porque introvertido é uma outra característica da alma, mas é interiorizado, porque ele não se identifica com o corpo, né?
E aí também surge todos esses espaços de todas essas coisas que as pessoas estão cada vez mais desidentificadas com o corpo e fazendo a caricatura disso, no sentido de que elas podem ter um corpo completamente diferente do que a identidade da alma, né? Então acontecem essas coisas das transgenias e todas as coisas mais, né? No entanto, será necessária a realidade brutal dos fatos para que os seres humanos aceitem essas coisas. Nossa, e isso só pode ser feito gradualmente, como já disse em várias ocasiões. Os fatos os forçarão a saber essas coisas. Olhando para a forma como as pessoas aparecem hoje do lado de fora, obtemos uma imagem. Olhando para o modo como eles não aparecem imediatamente do lado de fora, obtemos outra imagem. Hoje, as duas imagens não estão mais em total concordância e irão concordar cada vez menos com o passar do tempo. É realmente necessário que as pessoas hoje não confiem inteiramente nas aparências externas e desejam formar uma ideia. Eles têm que basear suas ideias nas coisas que influenciam os seres humanos a partir do espírito. Então, todos aqueles estudos da face, das mãos, que vieram, que serviram, vão cada vez mais ter uma defasagem entre a essência e a existência, né?
Eu acredito que sim.
No futuro, ideias como essas serão particularmente vitais em tudo relacionado à política, às ciências sociais e assim por diante, e especialmente também à esfera da educação. As ideias que vêm do mundo natural e não do mundo espiritual não podem mais atender adequadamente às necessidades humanas. Como é que ele falou? Ele disse: as ideias que vêm do mundo natural e não do mundo espiritual não podem mais atender adequadamente às necessidades humanas. Daí as
isso teorias... isso tem a ver com aquele pensamento que ele já falou em outras palestras anteriores, que hoje nós só pensamos a partir do raciocínio lógico que está ligado ao externo, aos sentidos, aquilo que nós percebemos com o sentido. E que esse tipo de pensamento não contém o espiritual. Né? O tipo de pensamento da ciência espiritual e antroposofia é outro pensamento. E justamente hoje é necessário para poder reconhecer a verdade.
E eu acho que também para a gente seguir o sensorial vai levar a gente sempre para o olho por olho, dente por dente. E o suprassensorial é o único lugar onde aquilo que transcende o natural e é o supranatural, o suprassensível, pode alcançar a graça, né? Que está nesse outro âmbito. Acho que também tem isso.
Mas daí, repete essa última frase, porque eu entendi uma coisa um pouco diferente. Tá.
No futuro...
Olha, em vez de ideias, é conceitos, tá. Mas é parecido. Uhum.
Tá, então vou ler. No futuro, conceitos como esses serão particularmente vitais em tudo relacionado à política, às ciências sociais e assim por diante, especialmente também à esfera da educação. Os conceitos que vêm do mundo natural e não do espiritual não podem mais atender adequadamente às necessidades humanas, certo? Deixa eu anotar aqui. Bom, daí as teorias políticas e sociais inadequadas que temos hoje. As pessoas querem basear seu julgamento apenas em seu ambiente físico. Eles não querem ser inspirados por nada de natureza espiritual. Essa é a razão pela qual suas teorias e programas políticos são tão inadequados. Estão vivendo em uma época em que programas como o do Woodrow Wilson estava apresentando não são mais apropriados. Nota. A era exige programas mundiais criados a partir de uma outra profundeza. Precisará de ajuda do espírito para fazer programas mundiais hoje. Por exemplo, se a gente vê todos esses programas que querem controle de natalidade, eles só consideram então, as estatísticas e essa visão bem materialista. E se a gente inclui o espiritual, sabendo que naturalmente as coisas vão diminuir, porque tem uma outra relação de destino, de karma das almas que vão estar ou não vão estar, então isso tudo fica sem sentido do jeito que as pessoas fazem, né? As pessoas
Eu acho
ainda...
também que ele se refere a... Na época, era aquela época que os partidos socialistas e o comunismo estavam querendo resolver muitas questões sociais e só olhava assim, vamos dizer, o proletariado está sem justiça, então vamos resolver com a ditadura do proletariado. Então é tudo relacionado ao mundo físico, querer... transformar um estado ou uma situação só com métodos do mundo físico, enquanto se você olhar a individualidade, como é a questão da vida cultural, da vida espiritual ou da vida econômica, tudo é diferente se você olhar com o espírito, né? Então, ele estava se referindo justamente a todos esses programas que estavam querendo ser implantados nessa época e só com esse tipo de pensamento.
E vai até o extremo daquilo que eu estava falando, que você vê que, né, depois, quando se implanta isso na China, se permite que uma família só tenha um filho. Isso é uma coisa que vai num extremo de determinação da coisa que interfere até no processo de chegada dos seres na Terra, né?
Se a criança nasce lá, ela não tem existência, ela não tem nenhuma identidade, não pode ir à escola, né? É, só pode acontecer que uma outra família diz que não tem filho e diz, eu pego essa criança, né? Mas se uma criança fica sobrando, ela não tem existência lá.
Meu Deus, eu não sabia disso.
É.
Meu Deus. Bom.
Mas então... até hoje, todos os nossos programas políticos e educacionais são voltados só para o físico, não tem nada de espiritual. Tu pegar os programas, agora que o MEC está instituindo no Brasil, por exemplo, né, de educação, é só uma... apanhado de conceitos que obrigatoriamente precisam ser injetados na população daquela idade. É basicamente isso.
Por exemplo, a ideia também que você diz, bem, agora nós estamos precisando de pessoas que se conhecem mais na engenharia, então vamos começar a formar engenheiros já desde o primeiro ano escolar. Essas coisas, esses tipos de programas que teve muito aqui na Alemanha, né? É, sobretudo na Alemanha Oriental, e era muita gente se suicidou porque não podia encontrar a sua missão, né? Ele era obrigado a fazer isso, a fazer aquilo, né?
Nossa Senhora. Bom, os conceitos que vêm do mundo natural e não do mundo espiritual não podem mais atender adequadamente às necessidades humanas. Daí as teorias políticas e sociais. Aí, deixa eu só comentar uma coisa. Então, antigamente, as crianças nasciam de famílias de ferreiro, de não sei o quê, e isso tudo era natural, né? Eles eram criados. Depois a individualidade começa a emergir cada vez mais e as pessoas têm essas disposições individuais, profissionais e tudo mais. Mas a gente vê que ainda em determinadas famílias tem essas expectativas que o filho continue também fazendo aquilo que o pai fazia, né? E mas assim os seres humanos vão se rebelando cada vez mais e vão e aí chega num extremo, como você falou, que se você obriga a partir de uma implantando o que tem que ser, as pessoas se suicidam, não conseguem a se adequar. Mas estou pensando bem nessa metamorfose que foi dentro de tudo que era quando as pessoas nasciam numa família com aquela e tinham que seguir aquilo, seguiam naturalmente, né? Era assim. Depois, como é que isso muda? Bom, daí as teorias políticas e sociais inadequadas que temos hoje. As pessoas querem basear seu julgamento apenas em seu ambiente físico. Eles não querem ser inspirados por nada de natureza espiritual. Esta é a razão pela qual suas teorias e programas políticos são tão inadequados. Estamos vivendo em uma época em que, isso já tinha lido. As pessoas ainda não chegaram ao ponto, entretanto, em que possam realmente estar cônscios da verdade de tudo o que acabei de lhes contar. Eles estão se arrastando para trás. Eles têm sido pessoas da quinta era pós-atlântica por muito tempo, mas ainda querem pensar como pessoas da quarta era pós-atlântica. Isso era certo, era ótimo e verdadeiramente em harmonia nos tempos da Grécia Antiga. É totalmente errado, entretanto, pensar como um grego hoje. Os gregos receberam tudo o que precisavam, recebiam tudo o que precisavam do seu ambiente, um ambiente que não existe mais hoje. Em muitos aspectos, nota-se, em primeiro lugar, uma forma de ódio ou antipatia. Ah, só um minutinho, que tem alguém batendo na porta. Ai, acabou, graças a Deus. Acabou. Bom dia, meu. Vou te dar a chave. Acabou, né?
Opa! Eu acho que a tia Regina está achando que a reunião acabou.
Ela está atendendo alguém, já vai voltar.
É, mas eu acho que ela está pensando que a reunião já acabou.
Acabou ou não acabou? Não.
Está quase acabando.
Momentinho, ela já está voltando.
Obrigada,
obrigada.
Não
acabou.
Não acabou? Nossa, pensei que tinha acabado.
Parecia que tinha
Falei.
acabado.
Falei.
Desculpa. Vamos lá. Então,
Você tem gente... 2 minutos para terminar.
Os gregos receberam tudo que precisava. Já tinha falado que eles estavam recebendo tudo do ambiente, que não existe mais hoje. Em muitos aspectos, nota-se, em primeiro lugar, uma forma de ódio ou antipatia, o ódio sendo apenas outro aspecto do medo, quando se trata de olhar para dentro do ser humano. As pessoas querem se limitar ao aspecto externo. E assim obtemos ecos do passado que nada mais são do que ecos de uma época em que os seres humanos não tinham controle total sobre suas vidas. Não entendi do que ele está falando desse ódio aí. Alguém entendeu?
O Rê, esse ódio que ele está falando é uma reação, porque no fundo é medo. Expressa como ódio uma coisa
não,
que
é um... Não, eu sei isso eu entendi, mas não... medo de quê? Medo de quê?
De entrar nessa época agora, ficaram na época passada. Elas não ingressaram na alma da consciência. Então, há uma reação à expressão da alma da consciência de raiva.
É, porque eu acho que na alma da consciência não tem garantia nenhuma, né, do que é o certo, do que é o errado, a pessoa vai ter que apurar por dentro isso. Então, isso realmente dá muito medo. É, agora ficou bem claro, tá certo. Muito bom, então acho que já estamos acabando, né, porque vai acabar.
E aí, de amanhã, a gente começa mais cedo ou começamos no horário?
Vamos começar mais cedo. Vamos ver, porque eu estou louca para ler essa palestra até o final. Vamos
Sim,
começar em 6h30.
Ele já pode?
Tá ótimo. Eu estou aí às 6h30.
Tá. Então, a gente começa às 6h30 e depois que a gente terminar aqui, a gente lê o Manu. O que você acha, Sandra?
Não, deixa isso, deixa isso. Depois
Não.
a gente vai achar outra história.
Eu acho.